Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, essa oportunidade de estar com você nessa manhã. Com alegria, privilégio poder rever, reencontrar o querido pastor Roberto, a Eide, um casal tão querido que tem abençoado a mim e a minha família, tem sido referência para nós e outros amigos queridos de outros tempos aqui. Encontrei o Charles, né, o pastor Márcio, o pastor Marcos, amigos que a gente tem feito aí na caminhada, e novos amigos que a gente tem tido o privilégio de fazer e conhecer na caminhada, o pastor Wellington ontem, né, o Mateus, que eu quase batizei de Marcos, chamei Marcos durante toda a primeira parte da minha fala ontem, e depois eu voltei para Mateus, para o evangelista correto, dei a ele o nome certo, né, eu falei, coisas que acontecem, mas é um privilégio estar com você aqui nessa manhã, e eu quero otimizar o meu tempo, eu quero remir o tempo, porque afinal de contas eu tenho um grande desafio que me foi dado por Deus através do pastor Roberto, nesse tempo quando nós celebramos os 500 anos da Reforma Protestante. E antes de mais nada, eu quero já fazer um acordo com você, porque eu tenho três celebrações, com tempo de mais ou menos 35, 40 minutos, 30 minutos, para compartilhar com você somente cerca de 2000 anos de história, aplicar alguns princípios bíblicos e fazer alguns desafios para os próximos 500 anos. Se você fizer a conta, você vai perceber que é algo humanamente impossível. Então, meu objetivo aqui não é expor para você completamente toda a história do cristianismo, mas é dar a você uma visão panorâmica daquilo que nós temos vivido como cristãos e vivemos até o tempo da reforma, os desdobramentos disso até hoje, e à luz da palavra de Deus, à luz do que a Bíblia ensina para nós, extrair dela alguns princípios práticos para a nossa geração hoje. Caso você queira se aprofundar e tenha interesse de se aprofundar, eu trouxe alguns livros, eu tenho 4 livros escritos, 3 na área de história, e talvez o que mais tenha a ver com isso seja esse, é um manual da história da igreja e do pensamento cristão. Eu escrevi junto com o pastor Jorge Pinheiro, um material onde nós estudamos desde a origem do cristianismo, com Jesus, até os movimentos neopentecostais. Eu escrevo sobre a parte histórica e ele escreve sobre a construção teológica de cada período, passando pela origem do catolicismo, o islamismo, enfim, todo o processo histórico. Então, se você tem interesse, e tem outro que fala mais de vida cristã, que é mais contemporâneo, que são as marcas de um cristianismo autêntico. Enfim, depois, se você quiser, tiver interesse, as informações e detalhes de muito do que eu vou falar aqui estão nesse material. E você que gosta de anotar, você pode ficar muito à vontade, muito confortável. Todas as minhas anotações, o meu esboço, eu vou deixar à disposição com a equipe da igreja para que você possa ter acesso. E quando a gente pensa em história ou em história, a maior parte das pessoas pensa geralmente em passado. E diz assim, história, eu vim para a igreja para ouvir a Bíblia, falar a palavra de Deus e ouvir de história. Talvez alguns aqui tenham até trauma de história. Aquela coisa que história é um negócio para decorar nome, data e alguns eventos, e que você se esforçava desesperadamente para decorar, e depois da prova, quando você saía da sala de aula, o primeiro vento que dava, você perdia tudo aquilo porque achava que aquilo não ia ser nunca mais ia ser útil para você. Quero dizer para você que até o meu segundo ano médio, ou do segundo ano do ensino médio, eu também detestava história. Até que encontrei um professor que me deu uma nova perspectiva de história, indo para o seminário. Tive um excelente professor de história, o pastor Carlos Novaes, que me fez entender que história, na verdade, significa ao mesmo tempo os acontecimentos que se passaram e o estudo desses acontecimentos. E a grande contribuição da gente entender a história, olhar para a história com um olhar diferente, está justamente em explicar a realidade que se vive no presente. Porque o que nós somos hoje, como cristãos, como igreja evangélica no Brasil, como igreja batista do Bacacheri, é resultado justamente daquilo que foi construído nos processos de transformação que nos trouxeram até aqui. Então eu quero dizer para você que transformação é a essência da história. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia essencialmente é também um livro de história, não somente na sua narração, mas nos princípios que foram estabelecidos por ela. Então, qual é a importância de, num domingo, onde nós celebramos os 500 anos da Reforma, entender a história e buscar princípios bíblicos que estão inseridos nessa história? Conhecer a história é diminuir a possibilidade de ser envolvido por construções que estão estabelecidas como verdade absolutas. Você quer ver um exemplo? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos magos do Oriente estavam ali na manjedoura juntos do nascimento de Jesus? Quantos eram? Quantos? Onde está escrito isso? Na Bíblia não dá. A Bíblia não diz que foram três. Em nenhuma Bíblia, em nenhuma versão. O texto diz que eram magos do Oriente. Sabe por que você acha que são três? Porque eles deram três presentes. Mas a Bíblia diz que não foram três. Poderiam ser dez. E só três estarem com cartão de crédito no momento. Afinal de contas, são muito repentinos. Não deu tempo para passar em casa e comprar um presentinho. Mas a Bíblia, a história bíblica, não diz que eram três magos. Diz que magos do Oriente. Pastor, mas eles têm até os nomes. Ok, a Igreja Católica construiu isso posteriormente. Mas a Bíblia não traz o nome. Deixa eu fazer um outro exercício rápido com você. Por que Jesus nasceu numa estrebaria? Agora ninguém mais quer responder. Agora ninguém mais tem certeza de nada. Por que Jesus nasceu numa estrebaria? O que a maioria das pessoas diz? Por quê? Eles não tinham lugar na cidade. Por que não tinha lugar na cidade? Hã? O texto não diz que não havia lugar porque, por causa do recenseamento. A Bíblia não diz que as hospedagens estavam cheias e que essa foi a razão de não haver lugar. Essa é uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas se você parar para pensar e refletir um pouco, existe uma outra possibilidade. Afinal de contas, era o recenseamento dos judeus. E para o judeu, o contato com o sangue era um símbolo de impureza. Se você parar para pensar, uma mulher grávida, em vias de ter um filho e uma criança, por mais que a cidade estivesse lotada, as hospedagens estivessem lotadas por conta daquele evento, será que não havia um conterrâneo, não havia um homem ou uma mulher de Deus para receber aquela coitada, nem que fosse no quarto dos fundos, para ter a sua criança? Será que ela foi para um estábulo, para uma estrebaria, só porque tudo estava lotado? Essa é uma possibilidade, mas a Bíblia diz que não foi por essa razão, que o texto diz, não havia lugar para eles. Se você parar e olhar o texto numa perspectiva histórica, Maria estava prestes a dar à luz a um bebê. Toda mulher que vai dar à luz a uma criança, naturalmente tem contato com sangue. E aquele local, automaticamente, qualquer local que tivesse contato com sangue, seria considerado um local impuro. Qual dono, empresário, empreendedor, em altíssima temporada, no pico, por conta do recenseamento, ia receber uma mulher naquelas condições, com o risco de perder boa parte dos seus clientes por conta do contato com o sangue? Esse exercício é muito simples, e uma possibilidade, sim, é que as hospedagens estavam cheias e não havia, mas o texto não diz que eles foram, que Jesus nasceu numa estrebaria porque as hospedagens estavam lotadas. O texto diz que não havia lugar para eles. O que eu quero mostrar para você, e aí é uma série de outras questões e perguntas, por exemplo, como o nascimento de Jesus. Quando é que Jesus nasceu? No ano zero. Cadê a certidão de nascimento dele para dizer? Porque quando ele nasceu, e se o nascimento dele demarca o ano zero, até porque quando ele nasceu, ele nada mais era, para aqueles que governavam, como um bebê qualquer. Ninguém sabia, ninguém tinha essa perspectiva. Essa história de ano 33 da era cristã, essa é uma construção posterior da Igreja Católica Apostólica Romana. O que nós sabemos, o que é a documentação, é da morte dele. Aproximada, porque quando Jesus é morto, ele já é uma personalidade pública. Então você encontra historiadores cristãos e não cristãos, como Flávio Josefo, Plínio o Velho, que vão narrar a morte de Jesus. Então você consegue datar historicamente a morte de Jesus entre o ano 27 e o ano 34. O que eu quero mostrar para você é que entender a história e a perspectiva histórica é trazer para nós a possibilidade de entender melhor os princípios e verdades bíblicas e diminuir a possibilidade de ser envolvido muitas vezes por construções alegóricas, religiosas e fantasiosas que nada tem a ver com o Evangelho. Por isso a minha proposta para você é, ao longo desse dia, se Deus for misericordioso, nos dê graça e uma unção de síntese para mim, sobrenatural, compartilhar com você três momentos. Nessa primeira celebração, trabalhar sobre a origem e as perseguições do cristianismo, as de ontem e as de hoje. Na segunda celebração, conhecer um pouquinho da formação desse império cristão, quando a igreja deixa de ser um movimento, se torna um monumento. E os pré-reformadores, como enfrentar os poderes desse mundo. Na celebração da noite, sobre a reforma e os desafios dos próximos 500 anos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, e deixasse o texto aberto. Esse texto aberto. Deixe-me começar propondo a você contar um pouco dessa história. E no final dessa palavra eu quero voltar a esse texto para que você entenda onde eu quero chegar. Quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de igreja, a gente precisa entender onde é que tudo isso começa. O cristianismo ele começa num contexto de um mundo greco-romano. Um mundo que é muito parecido com a realidade que a gente vive hoje. Se você tiver a curiosidade de pesquisar, tudo que nós vivemos hoje na realidade de Brasil, em aspectos religiosos, políticos, econômicos e culturais, já existia no contexto onde vai surgir o cristianismo, a partir de Jesus Cristo. A corrupção, a pluralidade religiosa, o sincretismo religioso, o paganismo, tudo que você vê todos os dias na mídia. Porque tem muita gente que diz, ah, mas na época de Jesus era mais fácil. Na época de Jesus era diferente. Na época dos primeiros cristãos, eles não viviam as pressões que nós vivemos. Se você for olhar um pouquinho da história, você vai perceber que era idêntico. Os santos de devoção, os cultos de magia, os falsos mestres, aqueles que usavam o nome de Jesus. E é nesse contexto que a história do cristianismo começa. E ela começa com quem? A história da igreja começa. Começa com quem? Com Cristo. Mateus capítulo 16, versículos de 15 a 18. É a primeira referência que Jesus faz à igreja. Quando os discípulos, e aquele movimento está começando, perguntam a Jesus, ou melhor, Jesus pergunta, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos dizem, olha, alguns dos que estão te seguindo, dizem que você é João Batista, é um líder religioso, outros dizem que você é Elias, é um camarada famoso, outros estão dizendo que você é Jeremias. E aí Jesus pergunta para aqueles homens, e vocês? Verso 15, quem vocês que me seguem dizem que eu sou? E você conhece o texto bíblico, aí o Pedro se levanta, sempre o Pedro, e diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, você falou bem, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito. Você é Pedro, e sobre esta afirmação que você fez, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A primeira lição que nós tiramos dessa história, da história do surgimento do cristianismo e da igreja, ou as duas primeiras lições, são que, primeiro, igreja é algo que foi edificado sobre o próprio Jesus Cristo. A igreja ela é edificada sobre Ele mesmo e com uma missão. O fundamento da igreja é Jesus. O fundamento da igreja é a verdade inconfundível e inequívoca que Jesus é o Filho de Deus. Nós somos cristãos não por conta do que Jesus ensinou. Nós somos cristãos não por conta dos milagres que Ele fez. Nós somos cristãos não por conta da fama que Jesus, a sua mensagem, a sua história causam. Mas nós somos cristãos e a igreja de Jesus deve existir. E quando eu falo de igreja, eu falo de mim e de você. Somos cristãos porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Cristo de Deus. Mas mais do que isso, o que esse texto vai ensinar para nós é que a igreja de Jesus ela já nasce com uma missão. E que missão é essa? Destruir as portas do inferno. E aí vale a pena parar para uma reflexão. Qual tem sido a característica da igreja de Jesus hoje? Enquanto igreja, você é alguém que tem sido um instrumento para destruir as portas do inferno? Ou você está mais com medo de que o inferno destrua as portas da sua vida enquanto igreja, da sua família e da sua comunidade? A igreja, historicamente, perdeu a perspectiva da sua função, da sua missão e do seu papel. Tem gente com medo de demônio, tem gente com medo de encantamento, tem gente com medo de mal-olhado, gente com medo de sapo enterrado, gente com medo do sair e diz que é igreja. A história mostra para nós que igreja, enquanto movimento estabelecido por Jesus Cristo, ela tem uma missão de que é estar destruindo e derrubando as portas do inferno. Existem muitas igrejas hoje que estão muito mais tentando trancar suas portas para que o diabo não entre nela, do que ir saquear o inferno e tirar as vidas, as almas, as histórias que têm sido tomadas por Satanás lá. A palavra igreja que Jesus usa, e você sabe disso porque você é aluno do CFI, você participa da escola dominical, você está envolvido nesse processo, ela vem de uma palavra que era usada muito comumente, a palavra eclésia, que é chamada para fora, traduzida literalmente, significava uma assembleia pública. Igreja, na verdade, ela não é um movimento, ou melhor, ela não é um monumento, ela é um movimento. Quando Jesus usa a expressão igreja, Jesus não está falando de templo, Jesus não fala de estrutura, Jesus não fala de departamentos, Jesus não fala de modelo, mas Jesus fala de gente em movimento. Ele diz, sobre essa verdade eu vou edificar um movimento de pessoas chamadas por mim, com uma missão, com um propósito. Isso nos ensina historicamente que na igreja de Jesus, pessoas devem ser mais importantes do que estruturas. Pessoas são a prioridade da igreja de Jesus, pessoas são a razão de ser da igreja de Jesus, pessoas são aquilo que forma, ou é aquilo que forma a igreja de Jesus. De uma maneira muito sintética, quando eu falo de igreja, quando a Bíblia fala de igreja, quando a história fala de igreja, ela está falando de mim e de você. De mim e de você. Igreja não é templo. Igreja não é monumento. Igreja é movimento. E Jesus começa esse bendito movimento chamando pessoas. Ele chama 12, depois você os vê comissionando 70, depois 120, depois uma multidão. E a gente olha para o começo dessa história, a gente percebe que a igreja de Jesus era uma igreja difícil. A igreja de Jesus era uma história, é uma igreja complicada. Isso está na história registrada nos evangelhos. Eu estou aqui passando superficialmente para que você entenda nessa perspectiva histórica. É só você olhar para a liderança de Jesus. O tesoureiro era ladrão. Tinha um sujeito que tudo que Jesus propunha, ele dizia, não sei não. Será que esse troço vai dar certo? Ele sempre duvidava. Tinha um outro que tudo que colocava ele sabia fazer, ele era o primeiro, tudo ele sabia, o sujeito que mais dava bola dentro e mais dava bola fora. Pedro é aquele cara que tudo ele sabia, tudo ele tinha feito, tudo ele tinha resposta, nada era novidade no final das contas. Ele tinha um camarada que era do MST. Como assim do MST? Simão Zelota. Tem gente que acha que é sobrenome. Os Zelotas eram um partido revolucionário dentro do judaísmo, que para eles tudo era na pancada, tudo era no machado, tudo era... Não aceitou Jesus? Mata. Não quer estar com a gente? Taca fogo. Tinha esse camarada na igreja de Jesus, que para ele, para que negociar? Para que cuidar? Exclui. Derruba. Rompe. Sai da denominação. Divide. Sabe, uma lição que a gente aprende com essa igreja de Jesus é que não existe igreja perfeita. Se você está procurando uma igreja perfeita, deixa eu lhe dar um conselho. Se você encontrá-la, não vá para lá. Porque você vai estragar. Você vai estragar a igreja. Não existe igreja perfeita. Essa igreja não é perfeita, a minha igreja não é perfeita, porque igreja não é um monumento, igreja é um movimento de pessoas que têm erros, que acertam, que erram. A igreja de Jesus não era perfeita, então não tem a perspectiva de que a sua igreja, ou a igreja de onde você faz parte, vai ser perfeita. Não vai ter erros, não vai ter pessoas difíceis, pessoas complicadas. A história mostra, desde a primeira igreja, se é que a gente pode chamar assim, o primeiro movimento reunido por Jesus, é que a igreja vai ter defeitos. A igreja vai ter problemas. A igreja é construída nesse primeiro momento em cima da autoridade do ensino de Jesus, e o texto bíblico vai dizer isso, e os sinais messiânicos. Ele vai fazer alguns sinais, e eu não tenho tempo aqui de explicar isso, mas existe uma diferença muito grande entre milagres e sinais. Os sinais messiânicos eram aqueles que os judeus esperavam e que estavam definidos que só o Messias faria alguns daqueles sinais. E Jesus começa a realizar alguns daqueles sinais e por isso começa a se levantar a questão de dizer assim, será que esse camarada é o Messias? É por isso que alguns dos milagres que Jesus faz, ele diz, vai lá se apresentar ao sacerdote. Sabe por que Jesus faz isso? Porque aquele era um sinal messiânico. Ele ia dizer, vai lá aí, mostra para eles quem eu sou. Sabe, isso ensina para nós que a oração e a palavra faziam parte do cotidiano da igreja de Jesus. Você olha para a história do início dessa igreja, você vai perceber Jesus orando, você vai perceber Jesus lendo as escrituras, citando as escrituras. Tem muita gente que acha que Jesus veio com um chip celestial, e que todos aqueles textos que ele citava, porque de repente baixava um negócio e ele citava o texto. Jesus foi um ser humano, a Bíblia diz isso, como eu e você. Ele foi criado como menino dentro do judaísmo, tendo que decorar as escrituras, tendo que aprender as escrituras. E não há dúvida de que ele leu, de que ele aprendeu, de que ele foi ensinado. Se Jesus fosse diferente de mim e de você, você não ia encontrá-lo em momentos de estresse, com todo mundo pedindo. Você acha que a sua vida é estressante? Você acha que a sua vida é complicada? Imagine alguém que o dia todo, o tempo todo, tem gente querendo milagre, querendo conselho, querendo aconselhamento, querendo cura, querendo que só sugar. É por isso que às vezes Jesus diz assim, para, eu preciso sair ali, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, eu preciso crescer espiritualmente. Você vê a oração e a palavra no início do ministério de Jesus, na tentação no deserto, e você vê no final do ministério de Jesus, no Getsêmani. Sabe o que a gente aprende aqui? Na igreja de Jesus, a palavra e a oração precisam ser o centro. Na Igreja de Jesus, a palavra e oração precisam ser o fundamento, precisam fazer parte do dia a dia da Igreja de Jesus, porque na Igreja de Jesus era assim que acontecia. Você conhece o restante da história? Jesus é morto, Jesus ressurge ao terceiro dia, isso é um divisor de águas, porque aqueles discípulos que eram meio instáveis, aquela Igreja de Jesus que era instável, que duvidava, de repente, aquele camarada que negou Jesus e que disse que não o conhecia, começa a pregar o Evangelho, começa a ser testemunha junto com seus colegas. Eles recebem uma missão de Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo, a igreja é capacitada. Pedro faz o seu primeiro grande sermão, 3 mil pessoas batizadas. Você já parou para pensar no que é isso? Da noite para o dia, chegaram 3 mil pessoas para serem discipuladas aqui, pastor? 3 mil, da noite para o dia, chegam 3 mil novos convertidos, nós queremos esse Jesus. E aí você encontra essa comunidade começando a se estruturar, Atos capítulo 2, aquela vida em comunidade. Eu achei fantástico, estava compartilhando com o Rogério esse momento que vocês criam aqui, eu disse, Rogério, isso aqui é Atos capítulo 2. Eles tinham partido pão, eles tomavam, não sei se na época tinha cafezinho, provavelmente não, mas fosse lá o que fosse, eles tomavam café juntos, eles se abraçavam, não era aquela coisa de um olhando para a nuca do outro com ritual religioso, não, as pessoas se relacionavam, as pessoas se interessavam. Você olha Atos capítulo 2, você percebe que eles se reuniam no templo e nas casas. Aí a gente olha para o texto bíblico, eles deviam ter o templo, a primeira igreja batista pentecostal renovada ecumênica do sétimo dia de Jerusalém. Não, o templo era judeu, eles não tinham templo. É um monte de gente que está se convertendo, que ama Jesus, mas que não tem endereço, não tem CNPJ. Como eles eram judeus, a referência era o templo. Os grandes ajuntamentos aconteciam ali para receber a ministração dos apóstolos. Mas se você olhar o texto, a história diz que eles se reuniam no templo e nas casas. Quando? Todos os dias. Não é que estava todo mundo todos os dias, que ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. Às vezes a gente olha para esse texto e acha que era um bando de hippie dizendo, vem, vamos embora, que esperar. Não, que ninguém fazia nada, se tornou crente, ninguém vai precisar trabalhar, Deus proverá. O texto não diz isso. O texto diz que eles tinham uma vida comunitária. No templo havia o grande ajuntamento, no pátio do templo, e durante a semana eles tinham grupos pequenos. Eles se reuniam, eles oravam, eles compartilhavam, eles estavam juntos. E sabe o que acontecia? Atos capítulo 2. A igreja caía na simpatia do povo, e a turma dizia, essa gente é normal. Essa gente é mais do que o normal, porque numa sociedade onde está lobo comendo lobo, um querendo matar o outro, essa gente está doando roupa, essa gente está orando, essa gente está indo atrás de viciar, essa gente está cuidando de casamento. É isso que a história diz, a igreja caía na simpatia de todo o povo. Quando a igreja faz o que ela tem de fazer e cumpre o seu papel, ela abre espaço para ação e mover do Espírito Santo para fazer aquilo que só Ele pode fazer. E o final de Atos capítulo 2 diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Quando a igreja cumpre o seu papel na história, Deus faz aquilo que só Ele pode fazer, que é converter o coração. Você não vai ganhar ninguém para Jesus, você não vai converter ninguém para Jesus, você não vai transformar, porque você não tem poder para isso. Você não consegue nem ganhar você mesmo, às vezes você se perde dele. Você perde o rumo dele, como é que você vai ganhar alguém para Jesus? Não. Que você precisa ser quanto igreja, ser uma testemunha, viver a igreja, para que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode fazer, que é convencer, que é libertar, que é restaurar, que é curar, que é salvar. E a gente percebe que essa igreja, Atos capítulo 13, 4, versículo 13, começa a ser conhecida pelo seu testemunho. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que eu acho interessante desse texto é que eles diziam, Pedro era o grande apóstolo, ele tinha um ministério, não sei o que lá, ele estava na mídia, mas os religiosos e a turma diziam assim, esses camaradas andaram com Jesus. Essa turma tem uma coisa diferente. Eles começaram a ser reconhecidos enquanto igreja do Senhor, não pelo que eles faziam, mas por quem eles eram e pela forma como eles viviam o cotidiano. Mas como todo bom movimento formado por ser humano, essa turma se acomoda, essa turma gosta, está tão bom a gente ficar aqui. Eu vi uma mensagem há alguns anos, não me lembro nem onde, do pastor Roberto Silvado, que ficou na minha memória, é a síndrome da tenda, eu nem sei se tem, suma, essa ideia, a igreja de Jesus começou a ter a síndrome da tenda, é aquela de estar no monte da transfiguração, vamos fazer uma cabaninha, vamos ficar aqui fazer culto todo dia, olha que louvor gostoso, olha que luz, tem até cafezinho, estacionamento, ninguém fala mal de ninguém, não tem que pagar dívida, isso aqui é o céu. Eles disseram, o evangelho é só para nós, que bom que Jesus veio e ressuscitou para nós, os judeus, dane-se o mundo. Desculpe minha expressão, mas literalmente era isso. E aí a história mostra que começa a surgir uma perseguição violenta, conhecida como diáspora judaica. Os cristãos judeus começam a ser espalhados, está em Atos capítulo 11, versículo 20, eles chegam a Fenícia, a Chipre, a Antioquia, e começam a pregar a judeus e a não judeus. Os apóstolos acabam se dispersando também, e o cristianismo começa a se expandir. E aí tem gente que acha que o cristianismo surgiu num contexto, deixa eu vigiar meu tempo aqui, senão me empolgo, eu preciso terminar. O cristianismo surgiu num contexto de interior, de roça. Para que você tenha uma ideia, o Império Romano tinha cerca de 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Havia uma unidade no Império Romano, a essa altura, que não havia uma barreira de língua, de cultura, você não precisava de passaporte para ir de uma região para outra. Ou seja, as pessoas e as mercadorias circulavam livremente. Então, com a perseguição, ou até com a própria atividade comercial, as pessoas se mudavam e levavam a sua família, levavam a sua profissão, levavam a sua cultura, mas os cristãos levavam também a sua fé. E o evangelho começa a crescer, o evangelho começa a se expandir. Os primeiros cristãos são judeus, e os judeus tinham um hábito e uma prática de se reunir na sinagoga. E sabe o que acontecia na sinagoga? Todo judeu que vinha de viagem era convidado para se sentar, ler uma parte da escritura e explicar. Na linguagem do século XXI, até uma oportunidade. Ele tinha uma oportunidade. E sabe o que os judeus cristãos faziam? Eles aproveitavam a oportunidade, liam a escritura e pregavam o evangelho. É nesse contexto que a gente entende a passagem, quando Jesus é convidado, como judeu que era, a se sentar na sinagoga, ler um texto da escritura. E ele lê o texto de Isaías, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. E quando ele vai explicar essa passagem, o que ele faz? O que vocês leram aqui se cumpriu hoje em mim. A igreja, ela não cresce pelo trabalho de missionários profissionais ou grande crescimento, mas ela cresce principalmente pela instrumentalidade de gente comum, que com seu testemunho de vida, com a sua pregação do evangelho, vai transformando toda uma geração. E aí vale destacar a importância de Paulo apóstolo, que é estrategicamente chamado pelo Senhor para organizar esse crescimento. Paulo era um estrategista. Se você observar as viagens missionárias de Paulo e analisar essa história, as igrejas que Paulo planta, em sua grande maioria, totalidade, estão em cidades estratégicas. Isso nos ensina sobre o planejamento da igreja. Paulo era um camarada que era judeu de nascimento e romano por conquista dos títulos de cidadania. E aí você, quando lê a Bíblia, você começa a entender algumas ações de Paulo, porque foi isso que o manteve vivo. Porque quando interessava, ele é levado para o Sinédrio, para a corte religiosa, e a turma quer matá-lo, a turma quer pressioná-lo, ele diz, não, eu estou só falando acerca da ressurreição. E Paulo era fariseu de tradição. Ele sabia que os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam, não eram messiânicos. Então ele risca o fósforo e diz, olha, eu estou só falando da ressurreição, não estou falando nada diferente. E aí começa a haver um burburinho, isso está em Atos dos Apóstolos. E aí o líder da sinagoga diz, tira esse cabra daqui e entrega para a polícia. Manda para os guardas. E aí Paulo é preso, é açoitado, ele fica quieto. Quando você entende que o cidadão romano não podia apanhar, não podia sofrer açoites corporais sem autorização, e aí o Paulo sofre açoites, é preso, e aí no final de tudo ele diz, olha, eu sou cidadão romano, vocês não podiam ter feito isso, viu? E aí os guardas, o centurião, ficam desesperados e mandam soltar Paulo. É importante ver como Deus usa a instrumentalidade de gente comum. E esse crescimento começa a incomodar tanto os judeus quanto os romanos. Começa a incomodar os judeus porque, na verdade, o cristianismo surge dentro do judaísmo. E é uma questão de reserva de mercado. É uma questão de, você está pescando no meu aquário. E os judeus começam a acusar os cristãos de praticarem incesto, porque eles se tratam como irmãos. E esses irmãos estão se casando. Eles começam a acusar os cristãos de praticarem canibalismo. Como canibalismo? É uma turma que se junta para beber o sangue e comer a carne. Esse pessoal é esquisito. Eles começam a levantar, por quê? Porque o cristianismo começa a crescer, se tornar uma ameaça religiosa. O verdadeiro cristianismo começa a incomodar a religião. E no segundo momento, o Império Romano começa a se sentir incomodado. Porque em algum momento, os cristãos começam a se tornar um poder de influência, um poder formador de opinião. Para encurtar toda essa história, a partir do ano 64, esses cristãos começam a ser perseguidos. Nero, imperador louco, afetadíssimo, numa das suas crises de loucura, para não dizer outras coisas piores, incendeia o jardim de Roma e coloca a culpa nos cristãos. É um período que vai do ano 64 até o ano 313 da era cristã, onde os cristãos começam a ser perseguidos, às vezes localmente, às vezes em todo o Império Romano. Mas a história mostra para nós que esse foi um período do cristianismo onde ele mais cresceu até hoje. E o que, que isso ensina para nós? Vivendo a realidade que nós vivemos hoje no Brasil, onde de forma direta ou indireta, o que tem se construído mais do que homofobia ou do que qualquer outra fobia, é uma cristianofobia, uma evangélicofobia, onde ser cristão, ser crente, se tornou para muitos sinônimo de ser radical, conservador, legalista. Esse período foi o período onde a história do cristianismo mais cresceu, porque os historiadores narram que quando esses nossos irmãos e irmãs eram levados, e era uma prática comum do Império Romano, a chamada estratégia do pão e circo, o Império estava um caos, muito parecido com o país que você conhece. Sabe o que a turma fazia? Reunia nas arenas as multidões, jogava pão, que podia ser conhecido como Bolsa Família na época, e dava espetáculo. Os gladiadores, em algumas agendas havia o martírio de cristãos. Cristãos servidos aos leões, cristãos queimados vivos, e a turma vibrava. Sabe o que chamava atenção? Porque essa gente oprimida, essa gente sem esperança, ia para esses espetáculos. E ao chegar lá, havia aquele grupo de cristãos, 50, 60, 30, prontos a serem devorados pelas feras. E à medida que se aproximava o momento das feras serem soltas, eles começavam a cantar: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E eram devorados, eram mortos adorando. Aquela pessoa voltava para casa dizendo: essa turma é louca mesmo, esses caras são meio pirados. Iam para casa, voltavam para suas mazelas. Na semana seguinte voltavam para um novo espetáculo. Cristãos queimados vivos, eles iam ansiosos. Enquanto as tochas iam ser acesas, aqueles cristãos amarrados ali por amor a Jesus, perseguidos, oprimidos. Quando as tochas ou quando as estacas iam ser acesas, eles começavam a cantar: tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás, tua mercê nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Você conhece o refrão? Você pode cantar comigo? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E aquela pessoa que estava sentada voltava e dizia: um louco, 100 loucos, mas 300, 500, tem alguma coisa diferente com essa gente. Eles têm alguma coisa que eu não tenho. Eles conhecem alguém que eu não conheço. E diz a história que eles saíam daquelas arenas e começavam a procurar os cristãos. O filho ficava doente, sabe quem ele procurava? Um cristão. Seu casamento estava em crise, sabe quem ele procurava? Um cristão. E perguntava: quem é esse Cristo? O que é que vocês têm? Porque se vocês têm algo pelo qual vale a pena morrer, esse Jesus deve ser alguém por quem vale a pena viver. É nesse contexto que Tiago, irmão de Jesus, escreve a sua carta, e ele inicia o verso 1 dizendo aos cristãos dispersos por todo o império. E ele diz no verso 2 do capítulo 1: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A expressão grega aqui, para enfrentar, dá a entender algo inesperado, como quando alguém é confrontado com um assaltante. É a mesma palavra que é usada na palavra do bom samaritano, na parábola do bom samaritano. Sabe, querido, talvez você vive uma realidade, esteja vivendo uma realidade de perseguição, de opressão, de prova, de dor, de sofrimento, de luta. A história do cristianismo ensina para nós que desde a sua origem, se você é um crente de Jesus, se você faz parte da igreja de Jesus, se o seu fundamento é a realidade de que Jesus é o Filho de Deus, se a sua vida é permeada pela oração e pela leitura da palavra de Deus, que se você entende que a sua vida e que Jesus não morreu para que você ficasse em belos ajuntamentos, mas para que você fosse um agente de transformação da sua própria história e da história das pessoas que estão à sua volta. Não importa o tamanho da perseguição, não importa que rumos a nossa nação vai tomar com tudo que tem sido colocado com relação às nossas convicções, à nossa fé e aos nossos valores. Há uma certeza no nosso coração: o Senhor será sempre fiel. Haverá sempre uma certeza no coração da igreja de Jesus. Sejam quais forem as circunstâncias, sempre haverá motivos para louvar, para adorar e para bendizer o nome do Senhor. E após cada prova, cada perseguição, cada dor, cada luta, o que Tiago diz para nós é que você, como igreja do Senhor, como igreja de Jesus, sairá mais forte, sairá mais maduro e sairá conhecendo de uma forma muito mais profunda quem é o seu Senhor e por que você faz parte da igreja do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você. Esse foi o período de maior crescimento na história do cristianismo. E eu tentei durante cerca de 30 minutos descrever para você o que aconteceu ao longo de quase 300 anos. Mas o que fica disso tudo é a lição que Tiago é irmão de Jesus, que deve ter tido algumas crises, porque ele cresceu com Jesus como um irmão comum e de repente ele descobre que Jesus é o Messias. A carta de Paulo aos Coríntios diz que Jesus se manifesta a ele depois ressurreto, ele tem uma experiência pessoal, não com Jesus seu irmão, mas com Jesus o Filho de Deus, e isso transforma a sua vida. Se você é a igreja de Jesus, eu creio que um dia você teve um encontro, assim como Tiago, com esse Cristo que mudou a sua história. Mas isso não te isentou de provações, isso não te isenta de perseguição, de humilhação, de perdas, às vezes na família, às vezes na carreira profissional, às vezes nos seus relacionamentos. Mas a história do cristianismo nos ensina que o Senhor é fiel, e aquele que edificou esse bendito movimento do qual você faz parte, te capacitará para que em qualquer época, em qualquer contexto, em qualquer situação, as portas do inferno não prevaleçam diante de você. E se nessa manhã você tem vivido, enfrentado algum tipo de provação, de luta, de dor, mas você entende a palavra de Tiago dizendo: se você está passando por provação ou perseguição, tenha alegria, porque como igreja do Senhor você está sendo moldado, você está sendo aperfeiçoado, você está sendo amadurecido para que você cumpra a missão que o Senhor tem para a sua vida. Se esse é o seu caso, eu quero orar por você. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Eu queria orar por você, dizendo: Senhor, não tem sido fácil. Senhor, às vezes é duro ser cristão nesse país. A gente ouve cada coisa que dá até medo de onde é a nossa nação. Senhor, na minha família, eu sou o único cristão. E às vezes é duro perseverar. Senhor, lá na minha empresa, todo mundo sabe que eu sou cristão. Eu tenho às vezes até vergonha lá na faculdade, mas Senhor, nessa manhã eu quero que o Senhor enche o meu coração de alegria, porque se eu estou sendo provado e perseguido pelo teu nome, eu não quero murmurar, eu não quero desistir, eu não quero blasfemar, mas eu quero, como aqueles meus irmãos e irmãs, bendizer o teu nome, declarar a tua fidelidade. Eu quero que as minhas lutas sejam testemunho da tua presença na minha vida. Se esse é o seu caso, se você quer pedir ao Senhor que como igreja de Jesus você seja uma testemunha fiel, fica de pé onde você está. Meu tempo já estourou, eu não vou insistir mais, ou não vamos cantar, pelo menos aqui não, mas Se você entende, dizer: Jesus, eu entendi, eu sou a igreja do Senhor. Eu tive um encontro contigo, Jesus, eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu sou igreja. É por isso que eu sou evangélico, é por isso que eu sou cristão. Pela convicção de que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que as portas do inferno não vão prevalecer. O Senhor é fiel. Alguém mais? Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Bendito seja o nome do Senhor, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor que um dia abriu mão da sua glória e veio tabernacular, veio habitar entre nós, sentir as nossas dores, os nossos pesares, e nos chamou para fazer parte desse bendito projeto histórico chamado Igreja do Senhor, para que, apesar das nossas limitações, defeitos e imperfeições, nós pudéssemos dar a continuidade à missão do Senhor de transformar a realidade do ser humano e trazê-lo de volta para junto do Pai. Bendito seja o Senhor na pessoa do Teu Espírito Santo, que nos capacita, que nos empodera, que nos abençoa, que nos sustenta, que enxuga as nossas lágrimas no momento de dor, para que todos saibam e compreendam e juntamente vejam que a cada luta, a cada provação, a cada batalha, o Senhor, mais do que estar conosco, o Senhor estará em nós. Para que todos percebam e saibam juntamente que foi a mão do Senhor que tem feito isso. Que a cada dia o Senhor nos dê graça, nos ajude a edificar e a construir a igreja que é de Jesus, no cumprimento da missão de Jesus e através da nossa vida, para a glória de Jesus. No nome de quem oramos. Amém.